Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, nessa sexta-feira de feriado, bom demais, por isso até acordei atrasado, o Pedrão tá puto, mas ele tá aqui. Salve, Pedrão!
Puto não, porque o amor da minha vida, Santos Futebol Clube, completa 110 anos de muita história e muita tradição, e é o meu único time. Pra quem ouve o podcast aqui sabe que o Santos é o único time que eu torço, não tem outro, né? Santos é o time da virada, Barcelona infelizmente não é, é isso.
É, até porque o outro time tá desaparecido, né, ainda estão procurando, e procura também a torcida, né, do Barcelona, que deu o estádio de graça aí pro Aitrad. Mas depois a gente fala disso, né, Pedrão?
É, vou ter que falar disso, né, não tem como.
Pois é, acho que foi o primeiro choque de realidade aí desse novo Barcelona. Mas sem enrolação, bora logo pro primeiro bloco. Bom, Pedrão, semana cheia, né? Bastante coisa aconteceu. A gente gravou na última quinta-feira aí falando as nossas expectativas para a temporada com o nosso queridíssimo Yuri. Eu posso dizer que foram algumas surpresas, né, nessa primeira rodada. Só que antes da gente falar disso, Pedrão, acho que a gente não pode deixar de falar sobre os acontecimentos, né, que rolou lá no CT do Corinthians e no CT do Flamengo. As torcidas aí invadiram, né, os CTs, algumas conseguiram entrar para conversar com os jogadores e a comissão técnica, e alguns ficaram só na porta ali, batendo, né, e dando bicudo e tudo mais nos carros dos jogadores, né, cara? O que você tem a dizer sobre isso, Pedrão?
Cara, eu acho que protesto é super válido, mas tem que ser feito da maneira certa. Chutar carro de jogador, quebrar patrimônio do clube, não vai mudar muita coisa não, né, cara?
Pois é, velho, eu queria dizer aqui, mano, abrir pra falar que, cara, ameaça... Eu queria destacar, Pedrão, como o Corinthians trata muito mal os seus ídolos, né, cara? Se você for procurar na história, principalmente na história recente do Corinthians, você vê grandes jogadores que fizeram história pelo clube e que os torcedores tratam muito mal, né, cara? Porque, por exemplo, o Cássio aí, que foi um dos jogadores que foi mais ameaçado, né? Ameaçaram a família do Cássio e tudo mais. Pô, o cara ganhou tudo com o Corinthians, né, cara? O cara foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial, paulista, Copa do Brasil. O cara simplesmente...
O maior... história, hein, cara, eu acho
que... O cara ganhou tudo, cara, e assim, nunca, o Cássio nunca deixou de dar o sangue, né, pelo Corinthians, com certeza, pelo menos do meu ponto de vista, ele é um exemplo gigantesco do que é ser Corinthians e tal, né, e, cara, os caras ameaçarem o Cássio, é de uma loucura que não tem tamanho, cara, eu fiquei indignado com isso, assim, porque, por exemplo, o William, você não justifica, tá, já pra partir desse princípio, mas assim, os caras ameaçarem o William, você fala, pô, beleza, é um jogador que tem uma identificação com o Corinthians muito mais porque foi da base do Corinthians, né, mas ele não é um jogador do Corinthians, é um jogador de Europa e tal, tá vindo agora. Agora o Cássio, cara, o Cássio é inaceitável, né, se a gente for procurar vários jogadores aí da história recente do Corinthians que tinham potencial para ser ídolos, e alguns até que o Corinthians trata hoje como ídolos, todos saíram meio estranho do Corinthians, né, o próprio Guerreiro, né, a imprensa falou muito do Guerreiro que tinha sido campeão mundial com o Corinthians e depois no Campeonato Paulista seguinte, a torcida tava pegando no pescoço do cara lá no CT, bicho, então como o Corinthians trata mal seus ídolos, né, cara?
Cara, inclusive, antes de começar a gravar aqui, eu estava vendo um vídeo do Futirinhas, o tema era jogadores odiados, e o Pepe, né, que é um dos integrantes do canal, ele fala, né, que aqui no Brasil o fim de ciclo de um jogador é muito conturbado, né, cara? A gente pois pode é, ver velho. O Luiz Adriano no Palmeiras, o Jadson e o... Putz, o Ralf, pô, no Corinthians, dois jogadores que marcaram época... foram chutados, hoje a gente pode ver o Jô, o Cássio, o Paulinho, pô, ídolos, facilmente ídolos, É, o William nem tanto, mas eu acho que também não justifica. E o pior de
Pô,
tudo.
cara, não tem que. Paulinho, todos esses caras que ganharam o Mundial de verdade do Corinthians, esses caras tinham que, assim, tinham que ser intocáveis, cara, dentro do Corinthians, assim. É uma coisa que, por exemplo, eu falando sobre São Paulo, a gente tem um carinho gigantesco pelos nossos ídolos. Inclusive, até, por exemplo, pelo Luiz Fabiano, que o Luiz Fabiano não ganhou nada pelo São Paulo.
Hernanes, pô.
Mas o Hernanes ainda ganhou o brasileiro e tal, né? Mas assim, eu cravo muito o Luiz Fabiano, porque o Luiz Fabiano não ganhou nada pelo São Paulo. E ele é tão ídolo quanto. E o São Paulo trata o Luiz Fabiano muito bem, né? Então o São Paulo tem uma relação de carinho com seus ídolos muito grande, né? Até o próprio Rogério Ceni, que ficou estremecido com as falas dele lá no. Quando ele estava no Flamengo, mas a gente voltou a abraçar ele de novo, né? Então, eu gosto muito da relação que o São Paulo tem com os seus ídolos e espero que um dia o Corinthians consiga construir isso. Eu sei que tem a parada de que talvez o maior ídolo do Corinthians seja a sua própria torcida e tudo mais, mas os caras dão uma viajada e, pô, é muito triste você pensar que, tipo, o Cássio pode ter pensado em algum momento em sair do clube porque, pô, ameaçaram a filha dele e tudo mais. É bizarro.
Cara, e o Luiz Fabiano não ganhou nada de São Paulo, mas ele bateu em muitas pessoas, então é ídolo sim. E, cara, eu queria falar que o pior de tudo é que tem torcedor na internet que acha legal isso. Tipo, pô, o Corinthians quando não é ameaçado perde, quando é ameaçado ganha. Cara, eu não acho que falar isso na internet é algo legal, porque em nenhum momento a violência vai justificar. É bom momento do Corinthians ou mau momento.
Cara, eu acho bizarro, porque é isso, assim, o Corinthians fez uma boa partida aí no fim de semana, né? Eu acho que muito por conta de um início de trabalho do Botafogo, né? Era um time que dava muito espaço pro Corinthians, mas fez uma boa partida no fim de semana, fez um jogo consistente, ganhou bem do Botafogo. E aí, agora é muito fácil para os torcedores entenderem que foi por conta do apavoro que eles deram nos jogadores que os jogadores jogaram dessa forma, né? Eu olhando o jogo e assistindo, como eu assisti, sei que os motivos foram outros, né? Outros. O Vitor Pereira mexeu muito no time, um time muito mais leve, muito mais rápido, né? O que, inclusive, dão bons parâmetros para o Corinthians ao longo da temporada. Mas, assim, para o cara que foi lá no CT tocar apavoro, para ele pouco importa, né?
É, cara, e pro Flamengo também, né? As mesmas coisas que a gente pode falar aqui. O Gabigol fez dois gols na final da Libertadores e os caras estão vaiando. Ele fez um gol contra o Palmeiras na final da Libertadores e é um cara super decisivo. É, ganhou muitos títulos no Flamengo. E se falasse que ele é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, poderia falar também. E o cara tá sendo chutado de lá, né, cara?
Pois é, cara, é assim, eu acho bizarro, eu entendo, pô, uma fase todo jogador tem, e ele tem que ser cobrado por isso, principalmente o Gabigol, que é o principal nome desse Flamengo, mas assim, cara, é complicado, né? Existem formas de você cobrar um jogador sem necessariamente ir lá no CT ficar dando bicuda no carro do cara e tudo mais, né? É um momento complicado do time, mas que esses são momentos que precisa de aproximação, né? De novo, falando sobre São Paulo, quando São Paulo disputou em 2017 o rebaixamento, né? Sem ser essa última temporada que a gente tinha pouca torcida nos estádios, mas em 2017, quando São Paulo estava no momento mais complicado, cara, a gente lotou estádio, entendeu? São Paulo foi pro estádio, lotava todo jogo, empurrando o time junto, né? Apoiando o time. Então, para todo mundo que fala que a torcida de São Paulo é só torcida de título, né? E tal. A gente já quebrou muitas vezes esse paradigma, principalmente nesses momentos, né? Enquanto a gente empurra o time na fase ruim, os caras estão indo no CT quebrar tudo, né, bicho? Então, enfim.
Cara, eu
É,
queria
mais
falar
alguma
duas
coisa pra.
coisas aqui, que, por exemplo, a gente tá falando de Santos e São Paulo aqui, porque são exemplos que a gente tem mais fresco na nossa cabeça e a gente pode falar. Então eu vou pegar aqui o Gabigol, por exemplo. Não ganhou nada de expressão no Santos, muito pelo contrário, foi vice no Brasileiro, vice no, na Copa do Brasil e não foi bem na Libertadores, coisa que a gente esperava mais. E mesmo assim, hoje a torcida do Santos tem um carinho pelo Gabigol, apesar de declarações dele e de alguns torcedores ficarem aí trocando farpas. Pô, o Gabigol foi menino da vila. O Gabigol é santista, sim, eu tenho certeza disso. E, cara, eu tenho certeza que ele tem muito carinho pelo Santos ainda. E a torcida também tem um carinho pelo Gabigol, senão não teria essas farpinhas aí. Então, cara, eu acho que a torcida do Flamengo tinha que valorizar mais isso.
E aí, a gente falando sobre jogadores, né, ídolos do Corinthians aqui, só a gente não pode deixar passar batido, né, Pedrão? Todo as minhas forças para a família do Rincón aí, que faleceu essa semana, com 55 anos, né? Um jogadoraço, com certeza um dos primeiros a ser esse volante moderno, né, de chegada na área, de finalização com precisão. O cara se reinventou várias vezes, ele era quase um atacante, né, foi recuando o campo e se tornou aquele volante de bom passe, de boa saída de jogo, né, que com um ótimo desarme. O Rincón era um monstro e acho que até pelo fato de ser colombiano ele não é tão festejado quanto alguns outros jogadores, mas com certeza aí jogador de Santos, né, Pedrão? Santos, Palmeiras, Corinthians, era um jogadoraço, e é muito triste tudo que aconteceu, mas eu desejo para a família aí força para todos os familiares, e é isso, cara. Rincón com certeza é um jogador que vai ficar na história do futebol brasileiro.
E do futebol colombiano principalmente, né, cara, marcou a história da seleção colombiana.
Sim, sim. Então, aqui o Sansão FC deseja, enfim, todas as forças aí. E é isso. Bora pro próximo bloco, Pedrão?
Não, e é nesse clima que nós vamos pro próximo bloco.
É, sim, sim. É, nem vou pôr transição aqui nesse bloco pra gente deixar em respeito aí ao nosso queridíssimo Rincón. Bom, Pedrão, chegando aqui para esse bloco do meio, eu só vou explicar aqui para a audiência que é o seguinte, Pedrão, a gente vai mudar a nossa dinâmica a partir de hoje. Nesse bloco do meio, a gente vai até o final aí do campeonato, a gente vai dividir ele em G4 e Z4, né, Pedrão? Então a gente vai fazer o quê? Só para vocês que estão ouvindo entender. Comecinho do bloco, a gente vai separar o G4, onde eu e o Pedrão vamos destacar quatro coisas aí que rolaram no futebol brasileiro, né, no fim de semana e durante a semana, com foco muito maior no Campeonato Brasileiro. Então o destaque principalmente vai para o Campeonato Brasileiro, a gente vai usar a semana para contextualizar alguma opinião ou outra. E também depois do G4, a gente vai falar o Z4, que são os quatro destaques negativos, né, do futebol brasileiro durante o fim de semana e a semana, certo? Então bora lá, Pedrão, pode começar aí dando o seu primeiro destaque de G4.
Cara, eu vou começar pelo time que eu falei que ia ser campeão, né, o Galão, que, pô, como eu disse, o Drax, né, fazendo um ótimo trabalho aí no Galo. Foi muito subestimado quando chegou no clube. E, pô, Hulk voandaça, né? Fez dois golaços.
Nossa, que gol. O primeiro gol é brincadeira, assim, cara. Eu achei o primeiro gol mais bonito que o segundo.
Ah, cara, eu tenho minhas dúvidas. É que o primeiro foi muito bonito, né, cara? Ele tirando do goleiro.
Dá um balãozinho baixo, né? Mata o goleiro e a outra... E, cara, é muito doido, porque a bola pinga, ele domina com o pé. Aí a outra bola cai certinho no pé dele e ele só empurra pro gol. Pô, cara, aquilo ali é uma pintura de gol, velho.
Não, e vale destacar aqui o Ademir, né, que vem jogando bem pelo Galo, e mostra que o Galo, assim, não tem muito um time titular, porque mesmo com um time misto, conseguiu jogar bem. O Sacha também jogou, ex-conhecido aqui da Nação Santista, e, pô, foi uma boa partida do Galo. Não sei se foi devido à fase do Inter, né, que não é boa, perdeu na Sula aí no meio da semana, não sei se foi graças a isso... Mas pouco importa, o Galo passou por cima, né, cara?
Sim, sim. Aí na semana aí, né, enfrentou o América Mineiro, ele um foquinho no final, né, com um golzinho em condição irregular, conseguiu ainda empatar, né? Mas, cara, não dá pra falar, baita time do Galo. Enfim, não tem como a gente não falar que é o favorito aí pra essa temporada, pra todos os títulos, né? Bom, meu primeiro destaque de G4, Pedrão, vai pelo São Paulo aqui, cara, que, enfim, depois de uma final extremamente traumática, né, tinha muita expectativa para entender como que o São Paulo ia chegar para esse Campeonato Brasileiro, né, na semana anterior enfrentou o Ayacucho lá na quinta-feira, né, e com o time reserva conseguiu um resultado ali, um jogo que era para ser fácil, acabou se tornando difícil. Então o time titular ficou para o fim de semana, muita expectativa, a gente pegou o Atlético Paranaense, né, enfim, comandado pelo péssimo Alberto Valentim, um time muito confuso, mas eu acho que isso não diminui o tamanho do resultado do São Paulo, enfiou 4-0, um hat-trick do Caleri, uma baita partida, o São Paulo controlou o jogo inteiro, assim, foram poucos jogos que eu vi um domínio de um time, em relação ao outro, os momentos que o Atlético Paranaense tinha a bola no pé, não conseguia se movimentar muito. uma baita estreia do São Paulo, né? Que no ano passado demorou 10 rodadas para conseguir a primeira vitória, mas faz um ótimo início de campeonato brasileiro. E eu vou falar para você, Pedrão, esse começo animador para mim. Já tinha falado sobre a questão do Rogério poupar, né, o time titular para dar foco no campeonato brasileiro, e eu ainda acho que não vai disputar título, mas eu acho que o São Paulo entra fortíssimo nesse campeonato.
Bom, é que o Atlético Paranaense hoje, também nós vamos falar aqui, não é um grande time, olhando hoje o time do Alberto Valentim que enfrentou o São Paulo, pode ser que melhore daqui para frente com o Mister, né, que chegou, o Carilli, mas mesmo assim, né, cara, eu até citei que o São Paulo ia ser uma grata surpresa no campeonato, muitas pessoas esperam pouquíssimo do São Paulo, e eu até citei que o São Paulo ia fazer um bom campeonato. Inclusive, eu acho que vai pegar o Flamengo e vai amassar o Flamengo.
É, o Flamengo vem aí, né, ainda meio conturbado, apesar do bom jogo aí que fez no meio de semana, né. Então, assim, cara, Caleri, eu acho que esse ano briga aí com certeza por artilharia. E só antes da gente passar pro seu próximo G4 aí, cara, que diferença faz um bom centroavante, né? O primeiro gol do São Paulo, que é uma falha do zagueiro do Atlético Paranaense, é só um centroavante nato que consegue estar bem posicionado para conseguir finalizar aquela bola, né, cara? Porque a bola resvala ali no zagueiro e ele, com um olhar de oportunista, de centroavante, consegue empurrar para dentro e fazer um baita gol. E assim, é muito doido, né, porque ele fez um gol de sobra, né, do zagueiro, fez um gol de cabeça e um baita golaço girando, assim, né, então dá um pouco da tônica da mudança de centroavante do São Paulo do ano passado pra esse, né, cara.
Não, eu queria fazer um adendo aqui pra torcida santista que falou que o Léo Batistão era melhor que o Caleri, tá?
Toca no Batistão que é gol, cara. Vai lá, Pedrão, manda aí o seu próximo destaque de G4.
Cara, o meu próximo destaque é o Ceará, que, né, passou por cima do Palmeiras. Quer dizer, não foi tão por cima assim, mas ganhou, né? Ganhou. O Ceará agora comandado pelo Mr. Dorival, também conhecido aqui nas praias litorâneas de São Paulo. Pô, Jorge, que entrou, não sei o que tá acontecendo, teve um bom momento ali no Santos, mas agora fez uma partida péssima pelo Palmeiras. Nenhum jogo que contra o Ceará no Brasileiro, que era para ser um jogo para ele tentar se destacar, ele não conseguiu e acabou fazendo gol contra, bem no comecinho do jogo, acho que foi com 5 minutos, se eu não me engano. E, pô, Ceará, que não tem nada a ver com isso, viu que o Palmeiras entrou desligado e já meteu logo o segundo.
Eu vou te falar que, bicho, foi um jogo muito doido, assim, porque o Ceará contra-atacava com uma inteligência de contra-ataque, de passes rápidos, né? E assim, é complicado a gente pensar nisso, porque o craque do jogo, no meu ponto de vista, foi o Mendoza, né? Que, pô, ele dominou esses contra-ataques aí. E é muito engraçado a gente ver um time lidando com contra-ataque contra um time do Abel, né, cara?
Muito, muito. O Mendoza jogou demais. Um destaque aqui que eu poderia dar do lado do Palmeiras é o Zé Rafael, né, que fez uma boa partida também e inclusive fez o gol do Palmeiras.
Cresceu muito essa temporada, cara, ele tá jogando barbaridade essa temporada.
Sim, cara, e é isso, né, o Ceará promete, ganhou do Independente, né, já no comando do Dorival.
Três vitórias seguidas, hein, cara, três vitórias seguidas, venceu o primeiro lá na Sul-Americana, né, ainda com o interino. Vence do Palmeiras e vence de novo aqui na Sul-Americana, três vitórias seguidas, animador esse começo aí de temporada do Ceará, cara.
Ganhou, né, na Sula também essa semana?
Ganhou bem ainda, cara, ganhou de 2-0 e tal, jogando bem. Interessante, quase um paralelo em relação ao Fortaleza, tudo bem que o Fortaleza tá na Libertadores, num grupo extremamente difícil, mas é bom ver os dois times cearenses indo bem, assim, competições internacionais.
Cara, só tem uma coisa a dizer, se o Ceará ganhar a Sula com o Dorival como técnico, eu vou me sentir muito mal por ter falado que o Dorival não era técnico pro Santos.
Pois é, cara, eu já te falei, eu gosto muito do Dorival, eu acho um técnico extremamente subestimado, acho que ele poderia ter muito mais visibilidade, a galera respeitar ele muito mais, né, eu acho que ele é muito mais técnico do que um Abel Braga, por exemplo, que sempre tá em voga aí, né, eu acho ele muito mais técnico que o Renato Gaúcho, só que eu acho que ele é um cara bem, bem low profile, assim, ele não é muito de ficar chamando atenção e tal, mas com certeza eu acho um baita técnico. Pô, eu falei aqui agora há pouco, né, de 2017 foi o ano que ele comandou o São Paulo para fugir do rebaixamento. Ele reinventa aquele time, né, e pô, ele dá, monta um time basicamente pro Hernanes brilhar em 2017, o Hernanes que no final daquele campeonato veio a ser o craque do campeonato. Pô, eu gosto muito do Dorival, eu sinto uma pena aí que de fato no outro ano a diretoria não teve confiança para manter o trabalho dele, ele é demitido ainda no Campeonato Paulista, mas eu acho um baita técnico, cara.
Tem muito técnico aí que salva time de rebaixamento e a gente trata com muito carinho, né, cara? Aqui no Sansão a gente sempre defenderá Carille e Dorival.
É, Carille que tá chegando aí, né, no Paranauê. E meu último destaque aqui, Pedrão, vai ficar com o Atlético Goianiense, cara, também fazendo uma baita semana aí, né, cara? Abre a Sul-Americana fazendo um baita jogo, ganhando da LDU, né? Faz um meio de semana, consegue segurar o Flamengo com grandes chances de ter ganhado o jogo, né? O Atlético Goianiense é muito difícil jogar, né, na casa deles. E na Sul-Americana aqui também já abriu, jogando bem também, ganhou de novo. Então, cara, eu vou te falar que eu não esperava que os times brasileiros iriam tão bem assim na Sul-Americana, né, como estão indo, né? A gente vai falar aqui depois do Fluminense, né, que é o que foi mal, principalmente nessa rodada, mas caraca, bicho, os times, o próprio Atlético Goianiense, para mim, tava num grupo dificílimo da Sul-Americana e vai liderando o grupo com tranquilidade.
Pô, cara, o Atlético Goianiense que fez uma partidaça contra o Flamengo, eu acho que o gol do Flamengo surgiu ali no momento que o Atlético Goianiense estava melhor. Teve a chance de fazer o segundo gol de cavadinha ali, bem no finalzinho. Cara, eu torci tanto pro Atlético Goianiense nesse jogo. É um time que tem uma cara tão legal pro campeonato, que parece que vai surpreender, né? Eu não vou ser sincero que eu não sabia do trabalho que o Atlético Goianiense vinha fazendo. Semana passada eu gravei e falei que os caras iam se dar mal no campeonato. E não tá sendo isso, né, cara? Surpreendeu o Flamengo.
Cara, mas eu vou te falar que, assim, a real é que pouca gente esperava, porque o Atlético Goianiense, nesse período de estaduais e tal, ele não tava tão bem assim, mas conseguiu, pô, fazer um começo aí de temporada que importa, né? Bom, então vamos continuar acompanhando. O Atlético Goianiense ano passado já surpreendeu, né? Por pouco não foi pra Libertadores, disputou a última vaga ali com o América Mineiro. Mas, cara, aparentemente é um bom time, né, e tal, ainda tem o mesmo técnico do ano passado, e, cara, é isso, acho que a gente não falou aqui do Palmeiras, né, a gente pode passar rapidinho, né, Pedrão, um baita jogo aí no meio de semana, o Veiga jogando demais e o Navarro cada vez mais se consolidando como o camisa 9, mas a gente já pode pular aí pro Z4, né, Pedrão?
Cara, antes eu só queria cantar uma coisa aqui pra você, mano, que eu acho que vai soar familiar, né, que é toca no Navarro que é gol.
Pois é, cara, vamos familiar, ver, né, ainda. Eu não acho que o Navarro vai ser um centroavante do nível do Caleri, mas com certeza é um centroavante extremamente útil. Eu acho que tem margem de crescimento para se tornar um grande centroavante, assim como o Caleri, né? Porque para mim o Caleri é o centroavante clássico, que poucos times no mundo têm hoje, né? É uma posição que tá meio rara. Mas vai lá, Pedrão.
A história do Navarro me lembra muito a história do Rony em 19 e 20. Vamos ver, né, cara? Mas vamos seguir.
Vai lá, Pedrão, seu primeiro destaque de Z4.
Cara, eu vou começar aqui pelo time que a gente tinha mais expectativa, né? Mas começo de trabalho e é isso, Botafogo. Jogou contra o Corinthians, que o Corinthians também podia estar aqui no G4, mas eu acho que teve começos melhores.
Eu acho que tem que dar uma segurada ainda, porque a margem do Corinthians ainda tá baixa para a gente já começar a destacar. O time do Corinthians fez uma baita estreia de brasileiro e tal, mas, por exemplo, essa semana aí, já na Libertadores, já foi mais apertado. Eu acho que são bons pontos de virada pro Corinthians, mas calma, gente, muita calma nessa hora.
E a gente falou do Corinthians no primeiro bloco, então, beleza.
Isso.
Cara, assim, o Botafogo não conseguiu fazer muito no jogo, até porque é um time novo, né, que vem se montando. O Luiz Castro, né, o técnico, não conseguiu treinar o time na beira do campo ainda, É, vamos ver, né, cara? É um time promissor, o time do Botafogo. Mostra que tem uma equipe de scout muito boa, mas não conseguiu segurar o Corinthians, né, cara? O William jogando muito, não tem como.
Eu acho que o Botafogo, volta a dizer, para mim, já falei, você e o Yuri aí mais emocionados, falaram que o time ia brigar já por Libertadores, eu não acredito, acho que é mais meio de campeonato. Deve ser uma temporada de consolidação do Luiz Castro, montando esse time que ainda não tá entrosado. Só nesse jogo tiveram 4 novos jogadores em relação ao estadual, então acho que falta tempo ainda para os caras, né, se entrosar e tudo mais. O Flamengo tem poucas competições para disputar, então eu acho que vai ter tempo pro Luiz Castro treinar o time e ano que vem ser mais competitivo de fato. E, cara, eu acho que o Botafogo vai super bem nesse mercado. Ainda finalizou o finalzinho da janela, trouxe o Tietê, que eu acho que é um, assim, apesar dos pesares, eu acho um bom jogador, cara. Ele é versátil, pode ser um meia, pode ser um lateral. Eu acho que pro Botafogo ele pode ser uma ótima adição. Botafogo contratou muitos jogadores, agora precisa botar todos eles pra jogar junto, né, cara? Então, é isso, vale dizer, o Botafogo, igual você falou, né, a equipe de scout foi atrás do Igor Gomes, também de São Paulo, né, o São Paulo acabou pedindo mais do que o Botafogo pagou no Patrick de Paula, por exemplo, e acabou não rolando, mas, cara, não tem como não falar, um time muito espaçado esse primeiro jogo, cara, muito espaçado, dava muito espaço pro Corinthians. Se você pegar o gol do Paulinho ali, o Paulinho sai da zaga e vai até a área sem ninguém, pelo menos chegando do lado, assim, sabe, do Paulinho, muito espaçado, a zaga muito bagunçada. O Luiz Castro vai ter trabalho aí para conseguir encaixar esse time, mas eu tenho certeza que depois que encaixar o time vai rodar muito bem, porque tem bons jogadores, assim, sabe, a adição aos bons jogadores da Série B do ano passado, com os jogadores que chegaram, eu acho que pode ser um time que vai dar trabalho, e aquele time que quando entrosar vai arrancar ponto dos favoritos, sabe.
Não, e perdeu o cara do time, né, que era o Navarro, acabou indo pro Palmeiras, mas é isso, né, um time que tá em reconstrução, não tem tempo pra pensar nisso e começar do zero, porque como você, quer dizer, do zero não, né, porque ano passado já tinha um time razoavelmente bom, e a gente fala isso desde o ano passado, e você até citou, né, que o Botafogo precisa de zagueiros, porque realmente é um time muito espaçado.
Eu não sei, assim, eu acredito que precise, eu acho que o Botafogo precisa primeiro de um zagueiro que imponha respeito na sua área, né, eu acho que para um time que tá em reconstrução é sempre importante ter esse zagueiro mais, né, de nome, assim, aquele cara que vai carregar o nome da zaga, mas eu não sei também se não é, se esse espaçamento entre os zagueiros também não é questão de entrosamento, vamos ter que esperar aí o que o Luiz Castro vai fazer, né. Mas, ó, Pedrão, meu primeiro destaque de Z4 aqui, eu vou começar falando sobre o América Mineiro, que apesar de ter empatado aí com o Galo, quase ganhou, né, na Libertadores aí nesse meio de semana. O América Mineiro demitiu, cara, o seu técnico depois da derrota aí pro Avaí na primeira rodada. E, cara, eu vou te falar, eu não sei o quanto que eu fico puto com o treinador que é demitido na primeira rodada do Brasileirão, porque assim, cara, você simplesmente joga todo o seu planejamento no lixo, porque todo o período que você teve de teste, de pré-temporada, para testar jogadores, ver as posições carentes, né, e entender junto com o técnico quais são as melhores áreas de atuação pro seu time, né, em relação a contratações e tudo mais, você joga fora e aí bota um trabalho novo já no começo do campeonato e muitos times acabam lá embaixo na tabela muito por conta disso. O América Mineiro mandou embora seu técnico, que foi o técnico que classificou o América Mineiro para Libertadores, tudo bem, pô, não fez um bom início de Libertadores, não fez um bom início de Brasileirão, mas é a primeira vez do América na Libertadores e, cara, a primeira rodada do Brasileirão ela não tem que ser parâmetro para nada, né, cara? Tem 30, depois da primeira rodada ainda tem 37. E o América Mineiro não é exatamente aquele time que você vai, no começo do campeonato, você vai falar, pô, esse aqui vai brigar pela Libertadores, por G6, né, cara? Então, meu Z4 aqui vai pra esse planejamento do América Mineiro aí, que perdeu o Ademir, seu principal jogador, mas que ainda consegue ser competitivo, né? A gente falou aqui da classificação, passando pelo Barcelona e tudo mais, né? Mas, cara, pô, que desperdício você desmontar um planejamento de time já na primeira rodada. Pô, se você não tinha confiança, se você perdeu a confiança com um jogo, cara, nem era mais fácil ter trocado o cara lá no começo do ano, entendeu? Se trazia um outro técnico, o cara ia conseguir arrumar o time, fazer tudo certinho. Mas não foi o caso.
Cara, e todo técnico que for demitido, eu vou falar, ô, Lele, Olá, o Diniz vem aí e o bicho vai pegar. Cara, é a cara do Diniz pegar esses times, cara.
Você lembra, no episódio do Diniz, que a gente falou sobre o Fernando Diniz, se eu não me engano, eu falei que uma boa alternativa pro Diniz seria pegar um América Mineiro da vida. Você lembra disso?
Cara, eu não lembro que você falou exatamente o América Mineiro, mas eu lembro que você falou que era para ele ir para um time que tem menos pressão.
Isso. Eu acho que se ele pegasse esse América, assim, é um time rápido, né? Um time de transição. Ele teria um pouquinho de trabalho para conseguir fazer o time jogar do jeito que ele gosta, mas, pô, se você pega um América Mineiro, o problema é que tá na Libertadores, né? Mas, assim, eu acho que seria uma boa para ele, apesar de achar difícil ele pintar por lá, né?
Ah, cara, mas se ele pega um América Mineiro e leva pra Sula ali, dá pra fazer um bom trabalho, cara.
Dá, com certeza dá.
O América Mineiro é um time muito novo também. É, novo que eu digo no cenário aqui competitivo, não novo de idade. Mas é novo aqui, tipo Fortaleza, no cenário competitivo é novo e vem ganhando espaço, cara. Tanto é que empatou com o Atlético Mineiro aí no meio da semana. Roubado, tá? Porque eu acho que o gol impedido ali não tava impedido, mas ok, né? É contra o Galo, dá pra relevar.
É,
E é isso, cara, eu acho.
você não tá nem falando do gol do Galo, né? Que o gol do Galo tava impedido, né?
É. Infelizmente é uma vergonha, né, cara? Eu ia falar
Cara,
Conmebol,
assim,
mas a UEFA também cagou ontem, então tá tudo certo.
Ah, cara, mas assim, pô, você tem uma competição do tamanho da Libertadores, né? Em relação a investimentos e tudo mais, você não tem um VAR na fase de grupos. Eu entendo, eu assim. Você poderia até justificar dizendo: ah, mas tem estádios que não tem o aparato para você ter uma cabine de VAR. Mas, pô, o Campeonato Paulista, hein, investimento muito menor e tal, fez um sistema de ter um VAR único, né, uma cabine única que não fica nos estádios e tudo mais para analisar os jogos. E poderia ser uma saída para a Conmebol, pelo menos nessa primeira fase de grupos. E assim, cara, ano passado a gente teve casos bem bizarros de análise de VAR. Então, cara, eu não sei, eu acho muito complicado e, pô, a Conmebol tem que revisitar isso aí. Pô, põe VAR na fase de grupos, né, cara? Não tem como ficar sem, né?
Ademir, seu ingrato, não faz gol no meu coelhão, demorou?
Pois é, maior ingrato da vida, né, cara? Pedrão, ó, eu vou dar o meu último destaque de Z4 aqui, que vai ficar com o Fluminense, né? Eu não preciso nem falar por quê, novamente, mais um episódio, acho que é o terceiro seguido aqui que eu vou falar sobre Abel Braga. O Fluminense, que até fez uma boa partida contra o Santos, né? Pressionou no ataque, chutou bolas lá, não acho que levou nenhum perigo, assim, aquele perigo que você fala, oh, meu Deus, quase, né? Mas pressionou o Santos que está em reconstrução e tudo mais, né? Também é um time bem mais limitado do que o do Fluminense, que tem muito mais investimento, né? Jogadores de mais nome e tal. Mas tomou-lhe uma tarracada aí nesse meio de semana. E volto a dizer aqui, cara, não, para mim não tem muito futuro. Eu tô vendo um monte de analista colocando para disputar Libertadores. Eu acho que é muito alto para o Fluminense nesse momento. E eu acho que se não tiver alguma mudança de paradigma aí pro Fluminense durante essa temporada, vai ser muito difícil disputar essa. Pode até disputar uma pré-Libertadores, mas acho que uma vaga direta seria muita boa vontade com o Fluminense, cara.
Ah, cara, eu acho que vai conseguir pegar uma classificaçãozinha ali, até porque é um time com muito nome, né, cara? Eu acho que acaba conseguindo, sim, uma vaga ali em pré-Libertadores ou até mesmo Libertadores, embora eu ache mais difícil.
Fluminense só não tá pior porque tem uma baita dupla de zaga, cara. Assim, é muito boa. Inclusive, adoraria o Lucas Claro aqui no São Paulo, né? Mas, enfim, é a vida, né?
Enfim, eu acho que o Fluminense, como você disse. Não, eu, na verdade, mudando aqui, bipolaridade, não concordo, não concordo, vou fazer o papel do cara que não vai concordar. Acho que o Fluminense não fez uma boa partida contra o Santos, porque eles simplesmente não conseguiram quebrar um Santos que tem uma zaga totalmente frágil, um William Maranhão que não marca, um cara. Meu, alguém tem que explicar a contratação dele, porque todo lugar que ele sai, os caras agradecem que ele saiu de lá. Então, acho que não foi muito mérito. Foi mais mérito do Santos ter conseguido segurar o Fluminense, cara. Porque eu não, foi um milagre. É, tinha muito jogador ali estreando, o Brian. Putz, é Brian Angulo e o Rohan Julio estreando. O Rodrigo Fernandes também estreando no Brasileiro. Já tinha jogado na Sula no meio da semana. Mas foi só o seu segundo jogo. William Maranhão também no seu segundo jogo, mas, cara, não dá, mano. Depois de ver o jogo contra a Católica, não dá. Ele é pior que o Camacho, mano. Não tem como, a gente reclama do Camacho, mas aí os caras contratam um maluco pior. É complicado. A gente tem um novo Giamota aqui no podcast.
Vai lá, Pedrão, já emenda seu último Z4.
Cara, meu último Z4 aqui, eu acho que era melhor ter falado dele em seguida do América, porque também vai falar de técnico, né, que foi demitido nesse começo de temporada. E, meu, assim, já era óbvio que o Valentim não ia ficar até o final da temporada.
O cara chegou já pressionado pra primeira rodada, né, bicho? De
tomou
novo.
Tomou 4 na final da Copa do Brasil.
Faço das palavras, das minhas palavras aí em relação ao América Mineiro, as mesmas palavras sobre o Atlético Paranaense, que, cara, se você não tem convicção pro cara chegar na primeira rodada do Brasileirão, velho, tivesse demitido ele lá em janeiro, sabe? Mas tudo bem, né? Roberto Valentim aí conseguiu um fôlego extra ganhando ali, né, a Sul-Americana. Um jogo bem mais ou menos, né, contra o Bragantino, que era a primeira final, não era um time preparado, mas enganou.
Já pegou o time na final, né, cara?
Enganou bem a diretoria atleticana, que confiou no cara para o restante da temporada, mas enfim, Alberto Valentim, né?
Perdeu o Campeonato Paranaense, eliminado pelo Coritiba, maior rival aí. E, meu, diferente do técnico do América, a gente pode falar que o Valentim foi demitido porque realmente não tinha condições de gerir um time como o Atlético Paranaense. Porque, meu, o Atlético Paranaense acabou de fazer as duas contratações mais caras da história do clube e o cara não conseguia ir pra frente, a gente não viu uma evolução no Atlético. Aliás, eu queria citar aqui o Vitor Roque, né, que foi contratado pelo Atlético Paranaense do Cruzeiro, muito promissor, eu acho que foi uma boa contratação do Atlético.
Contratação conturbada aí, né, o Cruzeiro tá alegando algumas coisas aí em relação à negociação e tudo mais, tá falando que vai acionar a Justiça Desportiva, vamos ver aí, né, mas cara, o Atlético Paranaense já tinha um time bom, né, o treinador antes do Alberto Valentim, que era um português que eu não vou lembrar o nome agora, eu achava que ele fazia até um bom trabalho antes de pedir demissão, né, apesar de não fazer um Brasileirão excelente, eu acho que ele já vinha fazendo uma Sul-Americana consistente e entregou o time na final, basicamente, né? E, cara, era só você manter o trabalho e conseguir continuar construindo. Os reforços do Atlético Paranaense eu acho bons para essa temporada, muitos deles estrearam aí contra o São Paulo, mas, cara, não dava, o time é bagunçado, o time não sabia o que fazer sem a bola, principalmente, né, contra o São Paulo. O São Paulo é um time que propõe jogo, fica muito com a bola. O Atlético Paranaense não sabia o que fazer. Então, assim, cara, não tem como você confiar no Alberto Valentim pra iniciar sua temporada. É triste aí pro Atlético Paranaense. Agora trouxe o Carilli, né? Acho, obviamente, um técnico muito melhor que o Valentim. Só que, assim como eu te falei, né, Pedrão, em off, eu acho que o Atlético Paranaense tinha time para pegar um técnico mais propositivo, né? Vamos ver aí se o Carilli consegue entregar um bom trabalho no Atlético Paranaense, dado, né, o histórico dele e tudo mais, o técnico estudioso e tudo mais, acho que deve se sair bem, mas que pé, né? Igual eu volto a dizer, acho que podia ter um técnico propositivo, seria um time que daria muito trabalho, faria muitos gols.
Não, e eu desejo toda a sorte do mundo aí pro Carilli, nem preciso dizer o quão sou grato por ele ter salvo o Santos ano passado, e eu até hoje acho que foi injustiçado no Santos, eu acho que ele foi muito injustiçado pela torcida, então espero que ele faça um bom trabalho aí no Atlético Paranaense para tirar essa imagem que ficou, né, nessa última passagem dele.
O Carilli, ele é muito difícil ser técnico de time com muita pressão, cara, porque o jogo dele é um jogo mais reativo, né? Então ele sofre muitos riscos, né? Por ser um time que fica atrás, joga no contra-ataque. Então se você pega um time com menos pressão, ele tem mais chances de ter resultado, né? Porque se você chega num Santos, que é um time que tem uma história aí pra ser um time mais propositivo, um time de ataque total, né? Sempre tá procurando gol, é sempre mais difícil pro Carilli, né? Mas
cara,
enfim, isso, Pedrão.
Antes de ir pra Europa, só queria falar uma coisa aqui sobre o carilismo, né? Mano, o Palmeiras fez 8 gols, ganhou 3 pontos. O Corinthians não fez nenhum, teve um gol contra e ganhou os mesmos 3 pontos. Então, pra quê, né, cara? Pra quê? Tem que retrancar
é,
mesmo.
E o Carille retrancou o time, ganhou de 1 a 0 com gol de pênalti, então o time do Atlético Paranaense não poderia estar mais à cara dele no primeiro jogo dele.
Um gol tá bom. E
É, isso
simbora.
aí, tá ótimo. E três, economiza gol para na hora que precisar conseguir fazer, né? Então, bora para a Europa, Pedrão.
Cara, eu não queria ir pra Europa não, mas tudo bem, vamos pra lá, né?
Mano, eu sou o maluco em quatro Champions League. A tchim-tchim é o cão, cê viu o jogo do Madrid. Olha o Bayern na pior, deu tchauzinho igual trouxa, yeah. É o que dá entrar com a botinha frouxa, yeah. Mano, eu sou o maluco em quatro Champions League. Ainda tô doidão com o gol do Benzemito. Sorriso cintilou, cholo ficou na bolsa, yeah. Champions, pai, é bom igual leite moça. Devo tá maluco, vi retranca azul.
Ai, ai,
quem me diz o que ouve?
Ai.
No ataque eu vi o Atlético. Grealish cabelão,
Grealish.
Quero pegar com a mão. Só não pegam o assento do City que na semi tá dentro. Surreal, o real. Passou um perrengue animal, sabe o Benze e o Mau Mau. Quase que eles dão tchau tchau. Já se entrou avassalador, cheio de tubo e meteu três gols. Werner jogou com o Ronaldinho, até pediu pra levar um Ballon d'Or.
Bom, Pedrão, chegando aqui, pegamos o nosso voo, escala direta para a Europa. Antes da gente falar aí sobre a rodada de meio de semana, que foi extremamente emocionante, a gente não pode deixar de passar por Liverpool e City, esse jogo aí que rolou para a Premier League, né? Um baita jogo, que lição de jogo de grandes técnicos, cara, é muito bizarro. O Guardiola me surpreendeu. Né? Teve muito de Klopp naquele Guardiola. City fez um primeiro tempo espetacular, não conseguiu fazer mais gols, né? Mas ainda vira o placar com 2-1, né? O Jesus jogou muito essa partida, mas o time do Klopp é implacável, né, cara? É muito preciso. As poucas bolas que o Liverpool teve conseguiu meter no gol, né? E um baita jogo, cara, 2-2. E já fico na expectativa porque amanhã tem outro, né? Amanhã tem o jogo pela FA Cup. E vamos ver aí, né? O Liverpool procurando conseguir ganhar todos os campeonatos que disputar esse ano.
Não, cara, e é impressionante como o jogo termina e você não vê nenhum dos dois chateado ali. Muito pelo contrário, você vê o Guardiola com um sorriso na cara indo cumprimentar o Klopp.
É, ele dá aquele cumprimento que você vê que é o cara que tá com tesão ali. O cara fala, pô, que jogão foda, né? E ele vai com a maior vontade ali cumprimentar o Klopp. Eu achei animal isso.
E não, e é muito bom ser fã de futebol e ver fã de futebol treinando grandes times de futebol, né? Como o Liverpool e o
Sim.
City, que, cara, são os protagonistas aí do futebol nos últimos anos. Pô, podem falar aí que o City não é porque não tem tradição. Não tem tradição, é meus ovos, não tem nada a ver isso. Acho que camisa é importante sim, mas o City vem fazendo um futebol incrível nas últimas temporadas e tem que ser reconhecido.
Não, o peso da camisa sempre ajuda, né? Claro, a gente vai falar sobre Real Madrid daqui a pouco. Mas assim, se você pode tranquilamente superar uma camisa se você tem um time organizado, um bom técnico e um bom elenco, né, cara? Então, assim, um baita jogo. Enfim, acho que a gente não precisa se alongar muito também, já faz tempo, né? E é mais a expectativa para esse jogo da FA Cup, que inclusive, Pedrão, pode ter uma nova final Liverpool e Chelsea, né? Porque de um lado a gente tem City e Liverpool numa semifinal, no outro tem Chelsea e Crystal Palace. O Palace que vem fazendo uma grande temporada, né? Ao comando de Patrick Vieira, e pode pintar na final, mas claro, o grande favorito é o Chelsea, então a gente pode ter as duas finais de Copa entre Liverpool e Chelsea, que com certeza seria um baita jogão, principalmente porque o Chelsea deve estar mordido daquela final de Copa da Liga, né, cara?
Não, spoiler, não vai ter porque é o Crystal Palace que vai para a final.
Olha aí, ó, o Pedrão
Cravado.
cravou aqui, ó, a informação, hein? E, enfim, o jogo amanhã é entre City e Liverpool e no domingo Chelsea Crystal Palace. Um fim de semana movimentado aí para quem gosta de futebol. O jogo amanhã é 11h30 da manhã e o jogo de domingo Chelsea Crystal Palace meio de meia. Um horário bom aí para assistir para quem gosta de futebol. É isso, Pedrão, sobre Premier League.
É isso.
Então vamos falar sobre as competições internacionais, né? Uma coisa que eu queria destacar antes da gente falar sobre os jogos de Champions, Pedrão, é que, cara, a Inglaterra tá com um representante em todas as três competições, cara. A Inglaterra tá com City e Liverpool na Champions, tá com West Ham na Europa League e com Leicester nas semifinais da Conference League, cara. Isso dá a tônica do tamanho da Premier League, né, cara?
Cara, e apesar de eu ser um fã muito assíduo assim do Leicester, eu acho que não fez uma boa partida assim contra o PSV. É um time que mostra inconsistências, mas vou torcer, né, pra quem sabe ganhar o seu primeiro título internacional. Já o West Ham...
Eu acho que merece, gosto muito do técnico do Leicester, cara, tinha grandes possibilidades dele vir pro United. Gostaria também, o Brendan Rodgers, acho um bom técnico, mas enfim, é isso, acho que talvez o Leicester seja empolgado aí pelo movimento da primeira possibilidade de final europeia, ainda que seja da Conference League, uma Liga Nova e tudo mais.
Cara, já o West Ham, eu acho que é um time mais interessante ali na Liga Europa, e pô, vingar meu Barção, agora eu acho que o West Ham que vai ser o campeão nessa bagaça, entendeu?
Eu Cara, acho você que... tem que tirar o rancor da sua mente.
Não, mas não é nem por isso, eu acho que o Frankfurt é um time muito forte, mas o West Ham é um time que, pô, tá acostumado a jogar Premier League, vem bem na Premier League, e, pô, destruiu o Lyon ontem, eu acho que...
Posso dar uma informação aqui pra você ficar mais puto, Pedro?
Por favor.
Dos últimos 11 jogos do Frankfurt, ele venceu 3 só.
Todos fora de
Eu vou deixar só essa informação aqui pro Barcelona, que conseguiu tomar um 3-0 sonoro, né? Ainda conseguiu fazer 2 gols no finalzinho, mas o Frankfurt tem um bom time. Pô, fez a partida da vida aí contra o Barcelona, mas tinha ganhado 3 dos últimos 11. Então, enfim.
E você aí, torcedor do Barcelona? Você sabia que o Frankfurt é o 10º colocado na Bundesliga? Sim, aquela liga que estão querendo reformular porque não tem competitividade nenhuma. Essa mesmo.
Pois é. Bom, eu vou repassar aqui, Pedrão, os confrontos de semifinal. A gente comenta rapidinho e depois a gente se alonga um pouco mais na Champions, tá? A semifinal, ó, na Conference League, a gente vai ter 2 grandes semifinais, né? A gente tem uma semifinal aí de Leicester versus Roma, e a outra de Feyenoord e Olympique. Então a gente pode ter uma possibilidade de ter uma final aí entre Leicester, né, e o Olympique, que eu acho que são duas propostas que fariam uma grande final, assim, né, porque a gente tem o Olympique do Sampaoli jogando muito bem, né, um bom time e tal, crescendo conforme vai passando o tempo, e eu acredito que o Leicester é favorito em relação à Roma, né, a Roma que lá na Liga Italiana, na Série A, tá 11 jogos sem perder, mas que não compete a Conference, vem rateando bastante, apesar de ter feito 4-0 aí no Bodo Glimt na semifinal. Mas é isso, alguma coisa para falar sobre as semifinais da Conference League, Pedrão?
Cara, a única coisa que eu vou falar aqui é que eu acho que a Roma passa. Eu acho que a Roma passa contra o Olympique na final.
Seria um baita jogo também, baita jogo.
Quero ver a Roma campeão, cara.
Olha aí, cara, eu sou fã do Mourinho aí, de carteirinha.
Do Mourinho não, mas do Totti, né, cara? Então...
E na Europa League, Pedrão, aí pro seu delírio, a gente tem uma semifinal entre West Ham e Eintracht Frankfurt e uma outra semifinal entre Leipzig e Rangers. O Leipzig que tá fazendo, cara, depois que trocou de técnico aí, o time ressurgiu, né, jogando muito, passou com tranquilidade até pela Atalanta. E tem grandes possibilidades de até conseguir beliscar o título alemão. E o Rangers é a surpresa dessa Europa League, mas chega bem, né? É um trabalho que dá seguimento, o trabalho que o Gerrard fez lá por, acho que, se não me engano, 5 ou 6 temporadas. 2 grandes semifinais, Pedrão.
Cara, o Leipzig eu acho um time muito interessante. E eu acho que uma possível final ali contra o West Ham seria muito interessante, né, cara? Vale lembrar que a gente não acertou nada, né, cara? A gente, eu acho que só acertou o West Ham que passou. Mas é
cara,
isso.
Mas aqui você sabe, né? Aqui é só informação, só qualidade aqui, cara.
Em nossa defesa, a Europa é muito imprevisível.
Sim, sim. Não, e ainda mais confrontos de mata-mata são sempre difíceis, né? Eu acho que eu acertei o Rangers também, viu, Pedrão? Eu acho.
Tu falou Braga.
Braga? Então, beleza. Erramos e seguimos firmes. Agora, Pedrão, vamos falar aqui sobre os confrontos de quartas de final que geraram as duas semifinais entre City, Real Madrid, Liverpool e Vila Real. Finais de Premier League versus La Liga, né? E, cara, vamos falar jogo a jogo aqui. Eu queria começar pro Bayern e Vila Real, que, assim, cara, o Vila, ele tá crescendo como time, cara. Eu vou te falar assim, eu, com certeza, não apostar no Liverpool seria uma loucura. Mas, assim, cara, o Vila fez uma estratégia muito interessante contra o Bayern, conseguiu até não vou falar com tranquilidade, porque sofreu bastante contra o Bayern, mas foi extremamente inteligente, eu poderia dizer que o plano do Vila Real deu super certo, né? um golzinho em casa e consegue empatar ali no final, basicamente no único chute a gol que teve, empata, vai 1-1, se classifica em cima do Bayern. Claro que o Bayern já tá um tempo meio que rateando, né, tá oscilando, mas, cara, eu acho que, assim, não é tão grande o abismo entre Liverpool e Vila Real, né? Alguma coisa para dizer sobre Bayern e Vila Real, Pedrão?
Cara, o meu destaque aqui vai pro Vila Real, que no primeiro jogo jogou muito mais que o Bayern, merecia ter feito mais gols, e eu fiquei muito triste quando o Bayern conseguiu fazer o 1-0, e muito feliz quando o Vila Real conseguiu empatar o jogo. Eu acho que esse time tá com uma cara de Ajax 2019, e infelizmente eu acho que não vai ser dessa vez, né, cara? Pela terceira vez aqui no podcast, eu vou tentar eliminar o Vila Real, vou falar que o Liverpool passa.
Eu acho que se o Villarreal pegasse o City, tinha grande chance de passar, cara, mas contra o Liverpool vai ser bem mais difícil.
É que o Atlético de Madrid mostrou que o City tem fraqueza, né, cara?
Sim, 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 com certeza.
E vamos falar disso.
Saindo de Bayern e Villarreal, a gente teve um jogo aí entre Liverpool e Benfica, que apesar do 3-3 aí, né, Pedrão, eu acho que é um jogo que engana. O Liverpool veio com um time misto, quase 100% reserva, né, e... eu assistindo o jogo, Pedrão, pra mim parecia que o Liverpool tava fazendo aquele jogo de treino, sabe, um pouco desgostoso do jogo, jogava ali tranquilo, trocando passes, quando acelerava o joguinho já saía na cara do gol, e o Liverpool consegue abrir ali um 3-1, e aí, pô, aí larga a mão do jogo, ainda tomou 2 gols, né, mas a verdade é que o Liverpool controlou o jogo inteiro, apesar dos 3 gols do Benfica aí, que pra mim só serve pra valorizar o centroavante
Darwin Núñez.
Só serve para valorizar Darwin Núñez, que com certeza deve aparecer aí em uma das principais ligas na próxima temporada.
Darwin Núñez, para mim, é uma opção barata de Haaland, porque é uma promessa aí do futebol, é muito, muito bom de frente, frente ao gol, e, cara, realmente enganou, porque você vê o Benfica se matando para conseguir um golzinho ali, e o Liverpool pegava um contra-ataque e tava de cara no gol. E era ridículo isso.
E vai ser legal ver amanhã o jogo entre Liverpool e City, porque eu acho que o Liverpool se preparou muito melhor, né? Igual eu falei, um time mais quase 100% reserva aí contra o Benfica. Ele descansou seus principais jogadores, deve vir muito mais inteiro pra esse jogo de sábado.
É, o City que se desgastou muito, né? E isso pode afetar até na briga na Premier League.
Exatamente. Vale dizer aí que o United tá em dúvida entre Richarlison ou Darwin Núñez aí para ser a sua opção de centroavante, já que o Cavani deve sair e ainda não tá muito certo sobre a situação de Cristiano Ronaldo no United. Bom, Pedrão, então eu vou deixar por último o Real Madrid-Chelsea. Eu quero falar sobre esse confronto aí entre Atlético de Madrid e City, que, cara, quem diria, né? Atlético de Madrid empurrou o City para trás e, nas próprias palavras do Guardiola, o City não é um time que sabe defender. E por muito, muito pouquinho, esse jogo não foi para uma prorrogação. Vale dizer ali que o Felipe, de forma infantil e imbecil, tomou um cartão vermelho no final. E eu acho que, se fosse para uma prorrogação com um jogador a menos, seria muito difícil para o Atlético de Madrid conseguir conter o City aí para pelo menos ir para uma final de pênaltis.
Cara, mas eu acho muito legal assim como o Guardiola fez o Simeone provar do veneno dele, né, cara?
Ah, sim, com certeza.
É muito bom ver o Simeone bravo porque os caras estão fazendo cera, porque os caras estão na retranca. É muito bom. Ainda mais quando é o Guardiola fazendo isso.
Sim, sim. É, e eu vou até responder o Felipe Melo aí, né, que fez stories criticando o Guardiola. Só falar pra ele que, assim, o Guardiola joga a temporada inteira com um time propositivo, fazendo gol, dando goleada, dando show em campo. E metade de um jogo que jogou na retranca serviu aí pro cidadão Felipe Melo aí fazer um stories achando que, por conta dessa metade desse jogo, todo mundo tem que falar bem dos times reativos, né?
Pô, Guardiola, toma cuidado, mano. Tá perdendo uns fãs aí, hein?
É, cara, pô, né? Esse um fã aí, ele podia tranquilamente passar pra frente. Mas vale dizer ali no final, né? Muita confusão. É bem a cara do Simeone provocar isso, né? Batendo palmas ali pra cera do City. É um jogo pegado no final, bem tenso, né? No final, acho que o Atlético de Madrid conseguiu umas 3-4 chances ali bem claras de gol, mas parece que não. Eu acho que se ficasse jogando ali mais 45 minutos, o Atlético de Madrid não conseguiria fazer o gol, porque parece que era aqueles dias que a bola não ia entrar, né?
Cara, o que me deixa revoltado é porque, cara, o Atlético tem time para jogar de igual para igual contra esses times grandes, mas o Simeone prefere meter um 5-5-0 no primeiro jogo.
Se o Simeone jogasse do jeito que ele jogou esse jogo, no jogo da ida, talvez o jogo fosse mais aberto, né? Mas ele fez uma estratégia de segurar o jogo aí para decidir em casa.
E não tem
E
nem que
aí.
falar que a gente é engenheiro de obra pronta, porque a gente fala isso, ó, faz um tempão, cara.
Sim. Eu acho que quando a gente. Um dos primeiros episódios que a gente fez, o título, inclusive, tá lá como a era de Simeone acabou. Então, por isso já dá para pegar um pouco da tônica, né, Pedrão? Chegando aqui para o confronto, que para mim foi com certeza o mais emocionante, a gente tem Chelsea e Real Madrid, que o senhor Pedro aí e o senhorzinho Yuri falaram que já estava resolvido, e eu falei que não, que era um placar enganativo, né? E a gente teve o Chelsea abrindo 3-0 em pleno Bernabéu, que ficou indagado, mas aí apareceu aquele passe do Modric, cara, que assim. É, de uma qualidade absurda, e para mim a finalização do Rodrigo, que é de uma dificuldade tremenda, mas ele finaliza com uma perfeição. O jogo vai aí para prorrogação e com muita emoção e um escorregão do Rüdiger, que fazia uma partida gigantesca. Infelizmente, aí conseguiu chegar na cabeça do Benzema, que fez o segundo gol, e o Chelsea, mesmo pressionando, não conseguiu fazer mais um para levar para os pênaltis. Real Madrid classificado, a gente pode dizer que aqui a camisa pesou, né, Pedrão?
Cara, não só pesou como mereceu, cara. O Real Madrid fez um primeiro jogo assim, não, eu acho que não jogou melhor que o Chelsea, mas soube matar o jogo nas jogadas que criou, sabe? Tipo, criou, matou. O Chelsea já não, entendeu? Criava e perdia gol. Isso
Sim.
você não pode fazer em um jogo de Champions League.
Como pesou aquele gol do Lukaku, hein, cara? Se ele faz aquele gol ali, seria um 3-2, provavelmente, e teria se classificado o Chelsea, né?
É, e uma coisa que eu queria destacar aqui é que o Modric aprendeu a dar aquele passe de trivela com o Vinícius Júnior no final de semana, né? Que fez igualzinho.
Ah, sim, é verdade. É verdade,
Aprendeu, né?
teve
Ficou
isso.
vendo o Modric, que abriu à noite o YouTube, pesquisou Vini Júnior Skills and Goals e ficou assistindo, né? E também queria destacar que o Timo Werner, pô, deixou o Casemiro sonequinha, né?
Que golaço, hein, cara.
Acho que o Casemiro sair do jogo deu um respiro a mais pro Real. Acho que foi bom ele ter saído. Não, longe de falar que o Casemiro é um jogador ruim, mas eu acho que não tava fazendo uma boa partida. E o Rodrigo, né, iluminado, entrou no jogo, fez o gol.
Contra o PSG e contra o Real Madrid, e contra o Chelsea, cara. Dois jogos que o Rodrigo entra e muda o jogo. Tanto ele quanto o Camavinga. É, dos jogadores que para a próxima temporada com certeza vão botar sombra aí no, nos jogadores principais. Mas eu já falo aqui, viu, Pedrão? Se eu sou o Rodrigo, eu saio. Eu acho que o Rodrigo tem espaço de titular em muito clube da Europa, cara. E no Real Madrid vai ser difícil para ele conseguir essa titularidade.
Até porque tem muito se falado que o Ancelotti pediu o Richarlison pro time, aí falam muito de Mbappé, Haaland. Cara, eu acho que se esses caras chegam, o Rodrigo infelizmente fica para trás. É, e, pô, o Klopp sempre fala que gosta do futebol do Rodrigo, né? Então.
Cara, eu acho que seria uma baita opção aí pro. Falta. O Liverpool tá se renovando, né? Então, de uma ponta já tem o Jota, na outra ponta já tem o Luiz Dias, falta o centroavante, que eu acho que o Rodrigo vindo, né, sem pressão, para substituir aos poucos aí, em tese, o Firmino, né, que fazia esse falso 9. Eu acho que seria um novo trio de ataque maravilhoso pra gente ver nos próximos anos. Vamos ver, né, como anda a janela aí, acho que seria uma baita opção. E, infelizmente, Pedrão, eu acho que o Rodrigo não vai para a Copa, acho que o Gabriel Jesus deve pegar a vaga dele, mas, pô, eu queria, hein? É incrível, eu acho o poder de finalização do Rodrigo muito bom, cara, é muito bom.
Depende, né? Se aumentar o número de convocados, né? A FIFA liberar, eu acho que acaba sobrando a vaga pro Rodrigo. Eu acho que o Tite gosta dele, mas se ele não for também, eu acho que não é. Não seria muito. Nossa, o Tite vacilou. Não, eu acho que tudo bem. O
Muito
Rodrigo,
novo, né, cara? Vai
muito
disputar
novo.
muitas Copas ainda, né?
Eu acho que se o Brasil não ganhar, podem falar que foi vacilo. O Rodrigo podia ter feito 3 gols no jogo que o Brasil foi eliminado.
Ah, sabe como é? O melhor é sempre aquele que não foi, né?
É, exatamente. Então, cara, eu acho que o Rodrigo é para a próxima Copa. E eu também acho que ele deveria sair do Real Madrid.
E aí, Pedrão, na semifinal, City e Real Madrid, para mim, confronto completamente aberto. A gente poderia falar de amplo favoritismo do City, mas assim como você falou, o Atlético de Madrid mostrou as fraquezas, né? Não acho que o City vai dar aquela desligada que Chelsea e PSG deram, né? Que proporcionou aí pro Real Madrid os 3 gols nos 2 jogos aí, né? Mas eu acho que um confronto muito mais aberto do que Liverpool e Vila Real. Vamos ver, cara. Tem possibilidade de grandes finais aqui, mas acredito que passe aí Liverpool e City para fazer uma final gigantesca de Champions League, que seria o auge aí do confronto dos dois times que permearam a temporada inteira, né, cara?
É, cara, como eu disse, o Villarreal acho que não passa. Espero estar errado de novo. Seria uma grata surpresa ver o Villarreal na final da Champions. Na Emery, pô, ganhando cada vez mais respeito aí, mundialmente no futebol. O time dele é muito consistente. O Villarreal é um time copeiro, um time aguerrido que quase não passou ali na fase de grupos, deixou o Atalanta para trás. Atalanta que é um time bom, um time que
Ganhando em
joga
Bergamo,
bem,
hein?
ganhando em Bergamo. Deu um certo trabalho pro United até uma parte do jogo, mas tinha Cristiano Ronaldo, né? Fazer o quê? E
Simplesmente.
só isso, né? E eu acho que zero clubismo aqui, eu acho que o Guardiola vai passar o trator por cima do Real Madrid.
E, cara, é isso. Acho que o Unai Emery, ele cresce, assim, ele tem trabalhos que são, a gente pode dizer que não deram certo, né? E que aparentemente fizeram ele crescer, né, cara? Que são os trabalhos do PSG e do Arsenal, que são trabalhos que a gente pode falar que fracassaram, assim, com tranquilidade, né? Não conseguiu fazer com que esses times crescessem, né? Principalmente se a gente for olhar os trabalhos que vieram depois, né? No PSG vem o trabalho do Tuchel, que coloca o PSG na primeira final de Champions League. No Arsenal, a gente tem um Arteta aí que tá disputando um G4 de Champions League, mas eu acho que pro Vila Real o Unai cresce muito, cara, e pô, espero de verdade que ele consiga chegar na final. Uma final entre Vila Real e City seria mágico, principalmente porque a final é em Londres, e em Londres só times espanhóis ganharam a final, então a gente tem essa possibilidade aí, né, cara.
Não, e você quer outra superstição? Qual foi o título internacional que o Villarreal ganhou ano passado? Foi contra quem na final mesmo?
Ai, cara, vamos esquecer isso aí, velho. Pelo amor
Foi
de Deus.
contra o
Mas
outro Manchester, né, cara?
seria maravilhoso os caras ganharem uma Europa League em cima do United e uma Champions League em cima do City. Seria uma história, assim, aquelas histórias mágicas do futebol, com certeza.
Não, e uma final entre Villarreal e Manchester City abriria um título inédito aí. Que eu acho que tem que acontecer, já tá chato esses times que já ganharam ganhando de novo.
Sim, a gente sempre volta, a gente sempre tá a favor da zebra aqui, né, Pedrão?
Cara,
Mas é isso.
vamos fechar em City Vila Real, vai.
Vamos fechar em alto astral. E, cara, é isso. De novo aqui, minhas palavras de força para a família do Rincón. E, cara, com certeza ele tá na história do futebol mundial aí. E do meu lado é isso, Pedrão. Mais algum recado antes da gente encerrar?
Cara, como você já falou do Rincón, né? De nós dois aqui, eu queria também parabenizar. A gente brinca aqui, queria parabenizar a torcida do Frankfurt, né, cara? Invadiu o Camp Nou, comprou ingresso a 600 euros, de torcedor modinha, como eu posso dizer, né? Que os sócios abandonaram o Barcelona, mas o que que a torcida do Frankfurt tem a ver? Foram torcedores e invadiram a Catalunha. Fizeram um
Nossa,
show.
cara, tem um vídeo que eu vi que, assim, é surreal, os caras indo pro estádio, assim, a rua completamente branca, né, com a galera com a camisa do Frankfurt. Foi realmente aquelas coisas bem raras no futebol, mas que a gente adora ver. E achei muito legal o protesto da organizada do Barcelona, né, que na volta do segundo tempo ficou 10 minutos sem voltar para as cadeiras. Achei sensacional.
Foi muito bom mesmo. E, cara, é isso, né? Os caras achou que ia ganhar de branco em pleno Camp Nou e ganharam.
Pois é, cara. Pois é. Boa. E assim, a gente não comentou, mas eu acho que é um bom choque de realidade e um bom momento para esse time do Xavi. Acho que, obviamente, o otimismo tá completamente lá no alto, porque vem de um Barcelona bizarro do coma. Mas assim, é bom nesse momento ter esse choque para o Xavi começar a entender também quais são os problemas que mesmo esse Barcelona dele tem, para com certeza no ano que vem fazer uma Champions gigantesca, porque com certeza vai se classificar. E, cara, conseguir fazer um mercado melhor, né? O Barcelona tem bons jogadores, mas ainda tem alguns pontos que precisa melhorar no time.
É isso, né, cara? Nesse astral aí que a gente encerra o programa.
É isso aí, ó. O Pedrão completamente triste. E então a gente fica feliz porque o Barcelona tomou talagada, mas ainda assim continua sendo um bom time. E é isso, Pedrão. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço para você. Um grande abraço para você também que tá ouvindo. E até semana que vem.